A gente conversa com o vereador Alex Borba, que ontem acabou apresentando uma moção de aplausos para a nossa Miss, né, aqui de Bandeirantes, a Laysla Nicole Martins, onde ele se juntou aí aos vereadores Cássio e também o Mano Vieira. Depois acabaram se juntando a moção de aplausos do Alex Borba. Ele fala a respeito dessa moção de aplausos. Boa tarde.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Navarro, é com grande satisfação que volto a conversar com vocês. Então, Navarro, eu propus essa moção de aplausos porque eu venho acompanhando a luta desta menina há anos, em busca dos seus objetivos, dela, da mãe dela, de toda a família dela. Apesar de ser de uma família bem simples, Navarro, eu tenho visto que ela corre atrás de seus objetivos. Eu, como vereador, já fui procurado por ela várias vezes. Ela correndo atrás de seus sonhos. E que nem eu falei na sessão, se não fosse por ela, pela tua família, jamais esse sonho dela seria concretizado. Pela falta tanto financeira e quanto de apoio que ela tem em relação ao que ela corre atrás. Infelizmente, eu não vejo sendo dado para ela as condições que ela merece, sabe? Agora eu estou vendo que o prefeito, a diretora de esportes, eles estão empenhados em dar uma grande força para ela. Eu fico muito feliz, porque nos orgulha ver uma bandeirantense tão jovem, com essa garra, com essa luta.
E levando o nosso nome da nossa cidade, né?
E levando. Ela foi Miss Mundo, né, o Navarro? Então é uma coisa que a gente tem que ter orgulho, né? Somos bandeirantense e quando você vê... posso falar uma menina, né? Correndo atrás de seus sonhos e realizando eles, ainda com sucesso, isso aí não, nos dá esperança, nos dá garra também de tentar fazer as coisas acontecer também, não só no nosso município, mas também na nossa vida, né, Navarro?
É isso aí. Alex, agora você também se inscreveu em grande expediente, logo no início da sessão, onde você reclamou, fez a sua reclamação da falta de público aqui na nossa Câmara Municipal, pessoalmente e também através do YouTube, até porque teve uma mudança de horário, né, da nossa sessão aqui e, pelo jeito, não adiantou de nada, né?
Então, Navarro, o que acontece? No começo do mandato, em conversa com o Eduardo, que já tinha passado por essa Casa de Leis, ele passou para nós vereadores que ele pensava em mudar o horário, porque depois das 6h30, as pessoas do município, eles iam acabar vindo na sessão, né?
Porque começa, fecha às 17.
17, porque no horário que era às 5 horas, ficava difícil para a população estar acompanhando, né? E eu, de pronto, eu fui a favor, desde o começo. Por quê? Porque eu quero que a população ela esteja mais envolvida com a política, o Navarro. O nosso país chegou onde chegou devido à população não estar nem aí para o que acontece na política. E não pode ser isso aí. A política, querendo ou não querendo, ela influencia em tudo no nosso dia a dia. Então, eu acho que a população ela tem que estar mais presente. E é o que aconteceu. A gente, durante a sessão, a gente acaba mexendo no celular para ver o que a população está reivindicando, o que está acompanhando. E, por surpresa, hoje, sempre tem poucas pessoas assistindo pelo YouTube. Mas eu entrei, poxa vida, não tinha ninguém, tinha uma pessoa, que era eu que tinha acabado de entrar ali, sabe? E a sessão já no decorrer. Aí, depois, acabou entrando mais pessoas. Mas eu fico muito triste de eu como vereador e vejo outros vereadores também tentando fazer o melhor para o nosso município e a população, contrapartida, na sua maioria, não está nem aí para o que está acontecendo no nosso município, né, Navarro?
Fica ruim até da pessoa depois tirar uma opinião, fazer algum comentário a respeito do trabalho do vereador.
Então, Navarro, o que acontece? Aí que eu fico mais triste ainda, porque várias das vezes a gente está indagado por algumas coisas que nem aconteceu. Teve a situação da relação, da votação daquele projeto que teve em relação aos engenheiros, aos projetos de engenheiro, não foi nem votado. E algumas pessoas falaram coisas para mim que eu não sabia nem o que estava falando. E você tem que escutar aquilo dali, sendo que a pessoa ela não procura saber o que está acontecendo, ela não procura ter uma informação. Porque além da Câmara estar aberta, a gente tem as sessões pelo YouTube. E eu não vejo a grande maioria da população tem interesse em relação a isso aí. E aí as cobranças vêm de uma forma equivocada, de uma forma que não é real. Teve também um dia de uma votação também em relação à data base dos funcionários públicos. O funcionário achou que nós estávamos indo contra o aumento deles. Entendeu? Não tinha nada a ver com o aumento. Então, o que, que falta? Falta um pouco mais de acompanhamento da população. Porque como a grande maioria das pessoas falam, e eu não sou contra isso aí, quem paga o salário do vereador é a população. Então a pessoa chega para você, ó, quem paga o teu salário sou eu. Mas em contrapartida ela não acompanha o que está acontecendo. Então tem que acompanhar o que está acontecendo no município. A população tem que realmente estar envolvida na política para poder cobrar dos seus representantes. Porque como eu disse, de cada dois anos a gente temos eleição. Dois anos é federal, depois daqui dois anos é nível federal, daqui dois anos a gente tem, quatro anos vamos ter para prefeito, vereador de novo. E a população, se não acompanhar, fica difícil também a população ir lá na urna e acreditar o teu voto, né Navarro?
Agora, também tivemos aqui, Alex, na noite de ontem, um requerimento apresentado pelo vereador Dr. Eduardo quanto a uma poeira ali na rua, na Galvão Cioff. E você disse, né, na sua palavra ontem à noite, que o governo deve asfaltar essa rua, porque parece que a única solução dessa rua seria realmente o asfalto, e você tem essa informação que o governo deve asfaltar essa rua aí, o governo estadual.
Então, o que, que acontece? Até passou por essa casa de leis, Navarro, um empréstimo que seria feito pelo município no valor de 2.400.000, tinha mais 900 mil que foi empenhado por um deputado há anos atrás. Aquele trecho ali que liga o começo da Bela Vista ali até o São Miguel Arcanjo. E pela graça, tá? Satisfação, tivemos o nosso governador vai fazer esse trecho, né? Então, um Bandeirantes que estaria fazendo um empréstimo, ficaria anos para pagar isso aí, graças a Deus não vamos precisar, né? Nada mais justo que é o imposto pago pelo Bandeirantense, que vai para o Estado, e agora ele está devolvendo para o nosso município. Mas a gente tem que ser grato, porque tendo 399 municípios, ele enxergou o Bandeirantes, então estamos no caminho certo. Sem contar que nós não vamos ficar com essa dívida, né? Porque já é tão difícil tocar o município, Navarro, não é fácil. Ainda mais nos dias de hoje, toda ajuda é bem-vinda e não é pouca coisa. Então, a partir do momento que for feito toda essa infraestrutura, porque não vai ser só feito o asfalto, vai ser feito o manilhamento, descendo o SES ali, precisa, porque quando chove aquilo ali...
A enxurrada é muito forte.
Muito forte, a enxurrada desce ali. Então, se você fazer um asfalto ali e não tiver uma infraestrutura, o que vai fazer? O asfalto vai-se embora com a água. Aí é o dinheiro do povo de Bandeirantes que está sendo jogado no ralo, né? Então, vai ficar uma obra bem bonita dali até no santuário lá, que é a entrada do nosso município, né? Vai ser a principal entrada do município de Bandeirantes e tem que ter uma beleza diferente, né?
Obrigado pela participação.
Muito obrigado, Navarro, e a todos os ouvintes que acompanham a Rádio Cabiúna.
Tá certo. Tá aí, falei com o vereador Alex Borba, a respeito da reunião de ontem à noite, aqui na Câmara Municipal de Bandeirantes. Depois de conversar com o Alex Borba, a gente conversa também com o vereador Gustavo, para falar também a respeito, né, de algumas coisas que aconteceram na reunião de ontem. Gustavo, você fez um requerimento solicitando mais algumas informações para o SAAI, não é? Esse requerimento, nós tivemos aqui esses dias a contadora falando aqui, explicando algumas coisas, e agora você solicita mais alguns documentos. Que documentos seriam esses? Boa tarde.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Mais uma vez é um prazer falar com todos vocês. A contadora do SAAI, a Andrea, veio aqui a essa casa no dia 30 de agosto, foi muito solícita, nos deu uma atenção grande, inclusive aqui eu manifesto minha gratidão a ela por ter se disposto a vir aqui até a Câmara falar conosco. Só que mesmo assim, Navarro, a contabilidade ela é algo bastante que exige muito detalhamento, você conseguir entender consegui fazer o rastreamento ali do, não só do dinheiro, porque ali não, segundo ela, a conta não tinha valor, né? Uhum. Valor assim em espécie, mas rastrear toda a origem daquela conta. Então, para que nós tenhamos condição de rastrear, de conhecer toda a origem daquela conta resultante de extinção, fusão e cisão, no valor de R$ 600.051, a gente pediu relatórios, o livro Razão, o diário, desde 2010, para conseguirmos fazer um acompanhamento e chegar a uma conclusão, né? Aqui, não estou falando em hipótese alguma, que houve fraude ou que existe fraude, de modo algum. Estou dizendo que nós estamos nos propondo a buscar entender a origem dessa conta.
Você teve também um projeto de lei que foi em primeira votação, em discussão e votação, né? Proibido bombas, fogos de artifício, enfim, no município, juntamente com o Castro e também com o Carlão Demício. Esse projeto de lei que é muito importante, você até citou algumas entidades que aprovaram esse projeto seu aqui na Câmara, devido ao uso que eles também fazem durante o ano, enfim, mas que entraram em acordo e concordaram com esse projeto de lei, né, Gustavo?
Isso, é o projeto de lei 022 do Legislativo, de autoria, como você já disse, do Dr. Castro, do Carlão Demício e também de minha autoria, que inibe a soltura de fogos de artifício com estampido, com ruído. Aqueles fogos de artifício que é apenas que embeleza, né, só o brilho e tal, não tem nenhuma proibição, nenhuma restrição a esse respeito. Por que, Navarro? Pessoas autistas, idosas, acamadas, pessoas que usam aparelho auditivo, sofrem muito com isso. E eu percebo, assim, que aqui, nossa, a Câmara, ela é muito aberta ao diálogo, e alguns vereadores, não digo que eles questionaram, mas eles levantaram a seguinte situação, que isso aí vai, talvez, entristecer, de certa forma, aqueles que gostam dos fogos com estampido. E eu procurei, né, o Guaíra, na pessoa da Adriane Castanho, que é a presidente, conversamos um pouco com a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque tanto o Guaíra quanto a paróquia Nossa Senhora Aparecida, tradicionalmente, eles fazem uso de fogos com estampido. E tanto a Adriane, em nome do Guaíra, quanto o padre Carlos Henrique Dacier, em nome da paróquia Nossa Senhora Aparecida, foram muito solícitos e disseram que, se é para o bem de algumas pessoas, eles abririam mão do ruído, né, do barulho, para que outros tivessem um pouco mais de tranquilidade e de paz. É uma atitude muito bonita que eu achei, tanto do padre Carlos quanto da Adriane Castanho, que vem mostrar para a população que a gente consegue fazer mais quando a gente está unido, né, um ao outro.
Ô, Gustavo, também teve um vereador Alex Borba, se inscreveu em grande expediente, reclamando da falta de público na sessão. Não é? E você, durante sua fala também, falou alguma coisa a respeito da falta do público, solicitando que a população acompanhe um pouco mais as sessões da Câmara de Vereadores. Essa preocupação com a visão dos eleitores, enfim, é muito grande também, né, Gustavo?
É muito grande, Navarro, porque quem não conhece o trabalho da Câmara, ele pode votar nas próximas eleições enganado. Talvez ele ache que o Gustavo é um bom vereador, e se ele acompanhar o mandato do Gustavo, vai ver que talvez não seja tão bom assim, precisa de correção. E às vezes nem é tanto por causa, não só por conta do voto, né, Navarro? Mas o Navarro é o vereador. Se eu não assistir a sessão, como que eu posso orientar o Navarro? Como que eu posso corrigir? Como que eu posso corrigir o vereador Gustavo Duté? Então, esse acompanhamento é necessário por isso. E a frustração de muitos vereadores, inclusive a minha, é que foi alterado o horário da sessão para as 18h30, naquela expectativa de que a população viria participar por conta do horário um pouco mais adentrando à noite, e não aconteceu, né? Infelizmente as pessoas não estão vindo. Talvez por conta da pandemia, não sou um adepto tanto dessa ideia, mas pode até ser que seja, mas a população, se ela não se interessar, não acompanhar, o Legislativo, ele fica um pouco carente dessa participação popular.
É verdade também, né, Gustavo, que a pessoa parece que esquece. Tipo, 3 anos e meio, esquece. Daqui, quando faltam 6 meses para a eleição, aí começa a discutir, começa aquelas discussões. Como é que vai aprofundar numa discussão política se ele não acompanha nem pelo menos um ano do que está acontecendo na sua Câmara?
Exatamente. Ó, se esse projeto que foi lido hoje, de fogos de artifício, foi votado hoje, fosse em ano eleitoral, literalmente faria barulho, porque todo mundo ia falar quem é contra, ia falar que o vereador tal está fazendo coisa para prejudicar, e quem é a favor, ia defender, porque o ano eleitoral ele traz um certo interesse para as pessoas, né? Até porque há quase 200 candidatos, então borbulha mais facilmente as notícias. Mas não pode ser só em ano eleitoral. O ano eleitoral é a cada 4 anos, 2 anos aí, se intercala, né? Contando com a eleição nacional. Mas se for só pensando em eleição, Bandeirantes vai progredir só quando? Só quando tem ano eleitoral? Não pode ser assim.